CBN Campinas.
Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis.
Apresentação Flávio Paradella e Marco Maciarelli.
É, vamos aqui então na sequência do CBN Campinas, ainda falando sobre eleições municipais, o período eleitoral de propaganda começou, né, nesta sexta-feira, nesta manhã aqui, às 7, também está na TV, tem as inserções ao longo, né,
da programação,
não é só aquele período eleitoral, aquele horário, né, das 7 horas e meio-dia, tem também como se fossem comerciaizinhos, né, Marco Maciarelli. A gente vai falar um pouquinho dessa comunicação, né? Comunicação, quem está falando de rádio e TV, as mídias tradicionais, mas tem as novas mídias também, né? Falando sobre Instagram, Facebook, as redes sociais. Nós estamos em contato nesse momento com a mestra em fonoaudiologia, especialista em comunicação interpessoal, a Daniela Kais. Muito bom dia, Daniela.
Bom dia, tudo bem com vocês?
Bom dia, doutora. Tudo bem, graças a Deus. Vamos lá, Paradella?
Vamos lá. Conversando aqui com a Daniela Kais, a gente já tem escutado algumas inserções e essa participação já dos candidatos, tanto a prefeito como para vereador, pelo menos aqui na mídia tradicional. Pelo que a gente está percebendo, que a gente vem escutando, não mudou muita coisa não, né, Daniela?
Pois é, eles falam de inovação, mas a gente tem visto mais do mesmo, né? Tem acontecido essas campanhas populares em que eles se esquecem que hoje a repercussão é muito maior, o alcance das falas precisa ser muito bem elaborado e coerente com as soluções que eles tentam nos apresentar, né?
Doutora Daniela, quais são as orientações, que dicas a senhora poderia passar para esses candidatos, tanto a vereador como também a prefeito, com relação às entrevistas? O que a gente vê é um pouco de inibição, um pouco de nervosismo, dificuldade de comunicar com o seu eleitor, principalmente numa entrevista ao vivo. Que tipo de orientação esses candidatos deveriam de ter antes de começar esse período?
A melhor orientação é sempre criar conexão com o público e tentar falar de uma forma harmônica em que a voz e os gestos possam se compor, né? Eu posso falar de um jeito que eu atraia mais a atenção do ouvinte ou do telespectador, ou mesmo tete a tete ali pessoalmente, buscando um discurso mais curto, porque hoje nós temos as mídias sociais e as coisas se percutem muito rápido. Então, discursos curtos e coerentes são muito mais bem aceitos do que aqueles longos discursos que a gente via antes, né? Procurar estar sempre de olho no interlocutor, falando de frente para a pessoa, com uma postura aberta, buscando essa conexão com quem está falando. E a inibição, ela vai diminuindo à medida que eu tenho segurança e naturalidade para aquilo que eu estou falando. Então, é importante que os candidatos, eles compreendam o eleitor como uma parte muito importante desse processo eleitoral, e conversar com o eleitor é como conversar com as pessoas que nós já conhecemos, porque os problemas são conhecidos por todos nós, e os candidatos têm que apresentar muito mais soluções, propostas de solução, do que essas longas plataformas que a gente acaba vendo comumente.
Doutora, uma coisa é você fazer um programa gravado, né, que vai ao ar nas redes sociais, nas emissoras de rádio e também na televisão. E uma outra coisa são as entrevistas ao vivo, no rádio e na televisão. E o que tem demonstrado uma certa dificuldade, um certo nervosismo por parte. Uma coisa é você gravar, errar e voltar. A outra coisa, no ao vivo, não dá para fazer isso, né, doutora?
Não dá. Mas vamos pensar, eu sempre digo que comunicação não tem certo e errado. Tem aquilo que você está vivendo no momento da entrevista, né? O candidato, ele precisa ter consciência do próprio corpo e vai, aos poucos, dominando a arte de conversar com o entrevistador e com o seu público. Não dá para voltar atrás, mas ele pode aprimorar isso à medida medida que vai fazendo mais entrevistas, pegando o traquejo dessa habilidade. Com assertividade, sendo sempre muito sincero na sua mensagem e não tendo nenhum problema em dizer, puxa, isso eu não sei, eu vou elaborar melhor, tentar mostrar o lado humano, né, que todos nós temos e que precisamos saber explorar isso de uma forma convincente, natural, sem muito pudor ou preparo para as entrevistas, no sentido de robotizar o candidato, de deixar as falas muito prontas, muito ensaiadas.
E doutora Daniela Kais, também também essa é uma mensagem que a senhora passou aqui, a mensagem clara, as intenções, um discurso relevante, conciso, para quando ele for se expressar, tanto pelo horário eleitoral, pelas redes sociais, ou numa entrevista. A gente que está aqui há um tempo, né, fazendo entrevista, e já passando por várias eleições, em momentos eleitorais, a gente consegue perceber em várias a estratégia de certos candidatos em meio que criar um monopólio do discurso. Então você faz uma pergunta e a resposta leva lá anos e anos e fica dentro para até não ter um contraponto. Isso pega mal para quem está escutando, né?
Sem dúvida. É por isso que eu bato sempre na tecla dos discursos mais curtos e assertivos, né? Que vão direto ao ponto. E a pergunta relacionada a uma plataforma da campanha, a um ponto que precisa ser atacado, o candidato precisa ter essa clareza para mostrar para o eleitor que ele tem segurança e que ele conhece o problema. Toda vez que ele tenta encher linguiça, enrolar, fazer com que essa conversa fique mais longa ou leve para outro lugar, ele está perdendo a audiência, principalmente nesse momento em que as redes sociais amplificam os erros e também os acertos, né? Então é importante que ele tenha essa clareza, que ele vá direto ao ponto, que ele não fique tentando monopolizar o discurso, como você bem colocou.
E o ouvinte até percebe, né, doutora Daniela? O ouvinte percebe que a ideia, essa é a estratégia, evitar ao máximo que tenha um contraponto, uma pergunta um pouco mais ríspida, que traga, né, uma certa dificuldade para o candidato. Então ele utiliza um tempo maior para poder evitar que isso aconteça, né?
Exatamente. A técnica é essa. Mas, de uma forma muito sutil, né, as redes sociais têm aplacado isso. Então, eu tenho visto candidatos que buscam já um discurso mais conciso, uma mensagem mais clara e que tenha como proposta soluções de problemas que são compatíveis com o cargo que ele está concorrendo. Tem muita floreação, tem muito levar esse discurso para distante da pergunta. Pelo menos, eu acho que essa é a orientação e o caminho que tem sido feito nessa campanha, que é um pouco atípica, né?
Doutora, a partir da semana que vem, a CBN Campinas começa a ouvir os 14 candidatos à prefeitura no dia 13 de outubro. Vamos estar ao vivo ouvindo todos os candidatos, são 40 minutos de entrevista. E a gente sabe que o rádio tem essa magia da pessoa observar se o locutor está mais triste, se está com algum problema, mas a gente faz de tudo para passar uma situação de otimismo. Quando a gente vai fazer uma entrevista ao vivo, no rádio, o ouvinte do outro lado, ele percebe, através da fala, da comunicação desse candidato que ele está nervoso, a gente consegue perceber, né? Porque a gente tem um trabalho já há muito tempo nessa área. Mas o ouvinte, o telespectador, ele consegue perceber que esse candidato é muito evasivo, está nervoso, não está fazendo as coisas, colocando as palavras concretas, ele está fugindo do assunto. Hoje ele consegue essa percepção?
Eu creio que sim. Eu creio que o ouvinte mais atento consiga perceber, porque a nossa voz, ela transmite todas essas emoções, né? Se eu tenho uma dificuldade, se eu estou mais triste, se eu estou mais acelerada, falando mais rápido, as pessoas prestam muita atenção no ritmo, na respiração, na forma como nós nos comunicamos. Lógico que o rádio, ao mesmo tempo que ele tem essa magia, vocês sabem muito bem disso, a gente ouve rádio fazendo outras coisas, né? Então, é preciso ter essa atenção para perceber. Mas eu acredito que a voz transmita muito da emoção e da situação emocional do locutor, né, daquele que está falando. E é importante que os candidatos saibam disso, que preparem, que tenham uma voz firme, que usem uma fala mais assertiva, um discurso conciso. Tudo isso é importante para conquistar o eleitor.
E, doutora Daniela, dentro do que a senhora citou aqui para a gente está comparando coisas diferentes, mas são mídias que estão sendo hoje utilizadas para buscar esse voto. Vamos lá. Semana que vem a gente falou dessa rodada de entrevistas com os candidatos. Na rádio, tem também as TVs, tem debates e tem as mídias sociais. Hoje o discurso ou esse tratamento que a senhora disse, conciso, relevante, buscando uma fala um pouco menor, tem que ser para todas as mídias ou tem diferenças?
Tem algumas diferenças, mas hoje não muitas, né? O rádio, ele tem um alcance muito grande, assim como as redes sociais. A TV menos, embora a TV tenha a imagem, às vezes ela chega em menos lugares, ou um tempo demora um pouco mais. E as redes sociais, elas difundem a informação de uma forma muito rápida, né? E eu acredito que hoje em dia a gente esteja fazendo um mix dessas mídias para poder fazer as análises. Agora, o que muda com a rede social é a réplica daquela informação, ela vai fugindo ao controle. Por isso é importante ter muita noção da forma como a história está sendo documentada, cuidar muito da linguagem escrita, cuidar de quem comunica junto com o candidato, porque nunca é só ele, e ter toda essa coerência, né, na rede de apoio do candidato para que não haja uma informação desencontrada ou desastrada por meio das mídias.
Vamos lá, agradecendo aqui a participação da especialista em comunicação interpessoal, Daniela Kays. Queria agradecer muito essa participação e trazendo, né, esses detalhes dessa nova comunicação, partindo para esse ano, um ano muito diferente, como a senhora mesmo citou, e essa gentileza de poder aqui atender a CBN Campinas. Muito obrigado, Daniela.
Eu que agradeço. Um abraço para vocês.
Um abraço, obrigado, um bom dia.